E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. E vamos às notícias. O WhatsApp está banindo grupos que contêm nomes que façam referências a ações criminosas. Segundo o levantamento do site WA Beta Info, várias pessoas têm informado que foram expulsas da plataforma simplesmente por estarem em um grupo deste tipo. Um desses usuários colocou o problema no Reddit, dizendo que participava de um grupo da escola, até que um dos usuários mudou o nome para algo ilegal, mas sem especificar o quê. Com isso, todo o grupo foi também banido do WhatsApp, mesmo que não tenha feito nenhuma ação para isso. Reclamações sobre a prática pipocaram no Twitter, sendo que houve casos em que os usuários precisaram até mesmo trocar de número de telefone. Os usuários ainda apontam que tentaram falar com o suporte do WhatsApp, mas que receberam a informação de que foram banidos por violar os termos de serviço. Desde então, não receberam mais respostas. O Canaltech entrou em contato com o WhatsApp para confirmar se isso acontece também com usuários no Brasil, além de entender o que se pode fazer em uma situação como esta. A empresa confirma que pode haver este banimento por meio de um sistema automatizado, considerando quaisquer informações que não são criptografadas. Em comunicado, a companhia afirmou que o WhatsApp conta com sistemas avançados de machine learning para detectar contas que violam as diretrizes do app. O programa ainda se vale de todas as informações não criptografadas disponíveis, incluindo relatórios de usuários para detectar e prevenir abusos. Além disso, o mensageiro também tem uma penalidade por comportamento abusivo, o banimento da conta. E a Motorola está preparando o lançamento do Hazard 2019, primeiro smartphone com tela dobrável da companhia, que deve acontecer no dia 13 de novembro, em Los Angeles. E agora, há sinais de que o aparelho será vendido também no Brasil. O modelo de código XT2000-2 está em homologação na Anatel. O Canaltech checou o sistema da agência e também encontrou este modelo no banco de dados, porém sem nenhuma resposta disponível quando você procura pela documentação. Não há muitas informações oficiais sobre o dispositivo ainda. Nem sequer o nome foi confirmado pela Motorola, e há rumores de que seu nome comercial seria Hazard V4. Nesta quinta-feira, o perfil brasileiro da marca postou algumas imagens do V3, mas a publicação foi rapidamente apagada. Acredita-se que o Motorola Hazard tem hardware intermediário, com uma plataforma da série 700 da Qualcomm e que o preço de lançamento nos Estados Unidos fica em cerca de US$ 1.500, ou algo em torno de R$ 6.200. É um valor alto, claro, mas menor do que o Samsung Galaxy Fold, que chegou a US$ 1.980, ou cerca de R$ 8.000. No mais, a chegada deste novo Hazard ao Brasil faz sentido por diversas razões. A principal delas é a força que a marca Motorola tem no país, ficando atrás apenas da Samsung em participação de mercado. Agora o negócio é aguardar. O site DxOMark, especializado em análises aprofundadas de diversos dispositivos eletrônicos, publicou uma reavaliação da câmera do iPhone 11 Pro Max. E nesse novo teste, o aparelho top de linha da Apple acaba perdendo para Xiaomi e Huawei, quando o assunto é o desempenho de seu sistema de câmeras. De acordo com a análise feita pela página, o iPhone 11 Pro Max fica em terceiro lugar, empatado com o Galaxy S10 da Samsung. A segunda posição da análise ficou com a Huawei e o seu poderoso Mate P30 Pro. Já a Xiaomi levou o primeiro lugar do pódio, tendo nas câmeras do recém-lançado Mi CC9 Pro as grandes vencedoras. O texto do site é elogioso ao smartphone da Apple, ressaltando que ele consegue reproduzir cores com alta vivacidade e os ajustes automáticos de contraste e foco são bem avançados. Entretanto, independente das condições de luminosidade, o iPhone 11 Pro Max tem muito ruído nas imagens produzidas, o que impediu o DxOMark de lhe atribuir uma pontuação maior. Essa é uma vantagem em favor da Xiaomi, que usa um sensor Samsung ISOCELL em seus modelos mais recentes. Já no que tange a vídeo, o iPhone 11 Pro Max está quase igual aos modelos mais poderosos da Xiaomi. Ele fica levemente atrás dos chineses nesse quesito, devido à perda de detalhamento da imagem quando se aplica o zoom no aparelho. E uma nova ferramenta do Gboard agora permite que você procure GIFs e stickers usando emojis como referência. Isso quer dizer que se você quiser um GIF para representar aquela carinha feliz, por exemplo, é só colocar o emoji correspondente na barra de procura e encontrar a imagem perfeita. Neste novo recurso, é possível ver uma nova opção chamada Emoji Browsing Suggestion. Quando o usuário toca no ícone em formato de um rostinho, há agora uma nova aba de sugestões por emoji. Assim, ao escolher qualquer imagem, a plataforma sugere GIFs e stickers relacionados a ela. Como a ferramenta ainda está em fase inicial, há emojis que não resultam em nenhum GIF ou sticker. Caso você já tenha a última atualização do app em seu aparelho Android, é preciso entrar nas preferências e acionar a função na aba de layout. A funcionalidade começou a ser liberada para alguns usuários do Android na versão 8.8 beta do Gboard. Contudo, ainda deve demorar um pouquinho mais para chegar a todos. E a Apple voltou a bater recordes de mercado nessa semana, chegando a um valor de mercado de US$1,172 bilhões. Além disso, por alguns momentos, o preço de uma ação da companhia chegou a custar acima de US$260. A valorização é fruto da divulgação de um relatório favorável do banco Merrill Lynch, com os analistas da empresa mantendo a indicação de compras de cotas da companhia para os investidores. Na visão de Wansi Mohan, analista da Merrill Lynch, as ações da Apple podem chegar a US$270 em breve, no máximo até o lançamento dos primeiros modelos de iPhone com conexão 5G. A expectativa é que isso aconteça no final do ano que vem, com a já acumulada valorização de 65% nas ações da empresa ao longo do ano. De acordo com os números divulgados nessa semana, a Apple teve um faturamento total de pouco mais de US$64 bilhões no terceiro trimestre de 2019, enquanto os ganhos por ação foram de pouco mais de US$3 no período. As receitas de serviços e dispositivos vestíveis mantiveram os números da companhia em alta, mesmo em um período de baixa costumeira nas vendas do iPhone, na casa dos 9%. No entanto, trata-se de algo normal, já que os números foram computados antes da chegada dos novos modelos, lançados em outubro último. Afinal, os clientes seguram seu dinheiro para comprar as novas versões do smartphone. A visão do mercado é que a Apple está ciente da estagnação no setor de smartphones e também da concorrência cada vez mais acirrada sofrida pelo seu principal produto. Com isso, a empresa busca variar o seu portfólio e investir em setores como entretenimento, finanças e games. E com a chegada do 5G, a tendência é que os números do iPhone também se revertam, caso a Apple resolva lançar um smartphone compatível com essa tecnologia já em 2020. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. Voltaremos com mais notícias sobre o mundo da tecnologia na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana a todos e até lá!